E o que mais que era outra coisa que eu queria comentar? O que a outro ouvinte que, enfim, falou da questão da completude. Isso, o desejo de completude.
Essa mesmo.
Isso é perfeito, isso é magnífico, porque quando a gente estava falando eu estava comentando das crises, eu gosto muito de uma comparação que o autor Rubem Alves faz, que ele diz assim: nós somos como quebra-cabeças incompletos. Né? Então tem aquele livro do Shel Silverstein, que ficou famoso no vídeo da Jujut, que ele fala a parte que falta. Então, assim, nós somos um quebra-cabeça faltando uma peça. A gente se apaixona quando a gente tem a sensação de que a gente encontrou a peça que faltava desse quebra-cabeça. Quem é essa peça-cabeça? A pessoa que a gente se apaixonou. Então, quando ela fala do imaginar, da ilusão da completude, é porque eu tenho a fantasia de que o meu quebra-cabeça estará completo quando eu estou perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é a peça que me faltava. Quando a gente faz isso, a gente transforma aquela pessoa em um objeto. Qual objeto? A peça que me falta. Quando que a coisa começa a dar errado? Quando a gente descobre que a outra pessoa não é uma peça que me completa, a outra pessoa é outro quebra-cabeça inteirinho, que também está faltando outra peça. E aí o Lacan tem uma frase, eu acho fantástica, que ele diz assim: amar é dar aquilo que não se tem para quem não quer. E quando você para pensar, por quê? Assim, eu sou um quebra-cabeça que está faltando uma peça e eu estou tentando completar o quebra-cabeça da outra pessoa com uma peça que eu não tenho, e é um descompasso total. Então, lidar com essas divergências, né? Quando acho que foi a Amanda que comentou alguma coisa dessa quebra, da posse, da monogamia, é porque quando eu olho para outra pessoa e tenho a ilusão que ela é uma peça que me faz feliz, eu quero ela para mim. Meu Deus, ela me faz experimentar a felicidade. E quando essa peça meio que vai embora, entra a questão da posse. Vem cá, você é minha. Por que você está querendo saracutear por aí? O que você vai fazer em outros lugares? Se essa peça completa esse quebra-cabeça, não faz nenhum sentido você ir para outro lugar que não seja aqui comigo. E aí, quando a gente tem toda a desilusão amorosa de entender que a outra pessoa é um outro quebra-cabeça, com outros desejos, com outras fantasias, com outros medos, com outras vontades, aí a crise se instala e aí a gente precisa lidar. Então, quando a gente fala das relações livres ou de relacionamentos maduros, a gente está falando em lidar ou se contentar que não seremos tão felizes quando a gente estava apaixonado. Porque quando a gente está apaixonado, a gente está enganado. A gente está iludido achando que nosso quebra-cabeça está completo. O amor maduro pressupõe entender que eu sou um quebra-cabeça incompleto e a pessoa que está comigo é outro quebra-cabeça incompleto. Ou seja, vamos pegar nossas incompletudes, dar as mãos e sair do mundo.
Gente, que lindo, que fala linda. Obrigada, Matheus. Acho que vem bem de conta com as nossas ideias, né? O que o Matheus trouxe hoje pra gente, com o que a gente tem trabalhado aqui dentro, foi perfeito. E citando tantas pessoas legais, engraçado que na fala da Márcia citou o Rubem Alves, e essa semana eu conversei sobre Rubem Alves com a Márcia, então foi muito engraçado. Aqui a Leilani colocou a fala do Max também, que é bem grande, vou tentar ler aqui para vocês, que eu tô com a fala aberta aqui, Leilani, senão ela cobre todo mundo. Primeiro eu vou falar aqui que a Sol mandou um oi pra gente, a Sol Alves, oi pra vocês, oi mana maravilhosa, pra Andréia, aí pra Amanda. A Rafaela Bonatti mandou um coraçãozinho pra Amanda. A Amanda, arrasando aí, ó, nessas novas experiências, aí com todas as novas experiências, já recebeu um coração aqui, ó. E o Max colocou aqui, ó, ótima definição, lembrei da história de um sábio indiano, quando um discípulo, então afogado no luto do fim de uma relação, chega e pergunta para ele: mestre, achei a pessoa certa para mim, dona de todas as virtudes, linda, meiga, sagaz, dona de todos os predicados que me motivam a querer viver com ela, mas ela acabou tudo, o que eu faço agora? E o mestre respondeu: ela pode até ser a certa para você, mas você não é o certo para ela. Ai, que triste, Max. Nossa, né? Se alguém precisa falar isso pra mim, nossa, eu mato a pessoa, eu acho. Eu tô mais na possessiva do que na equilibrada e madura, mas a gente já vai conversar sobre isso, Matheus.
Okay. Mana, deixa eu palpitar. É que é livramento, a gente tem que se entender no relacionamento quando não deu certo. Ah, ele não me quer, coitadinho. Se livra dessa praga. E que bom que a outra que tá junto com essa praia não quer nem acesso pra gente, senão a gente abriu o olho e ela não passaria por metade da merda que a gente passou. Eu entendo como livramento, não como sofrimento. A gente tem que entender que a gente é única. E a gente é ótima pro próximo. Amar o próximo. Próximo, próximo, próximo.
A Andréia hoje tá aqui, tá, hein, gente?
Vem, né? Afiada. Afiada.
E aí, Amanda? Tanto a Amanda quanto a Andréia são ótimas quando você tá deprê, assim, ou ficou deprê por causa do relação. Podem ligar pra elas que a gente coloca um pra cima e, assim, ó, questão de 5 minutos, né? Aqui a Danila também mandou um boa noite. O Max colocou aqui, ó. William Heist me remete a Hawkins. E também aqui, Andréia, boa noite, Danila, né? E o Max escreveu, Orgasmotron forever, o ser humano é polígamo por natureza, somos todos um puzzle, né? Um quebra-cabeça do Pollock. É isso aí, Max. Com certeza. Teve mais um comentário aqui que eu acho que eu perdi aqui, deixa eu ver. Que eu acho que ele saiu aqui, que eu não tô achando, que era um comentário do que uma mulher escreveu aqui, acho que era Marcela o nome dela. É que ela colocou que o prazer é mais importante do que o amor. E eu acho que aí é uma boa questão pro Matheus aqui, ó. Acredito que o prazer é mais importante que o amor, o desejo, etc, né? Então, gente, o que, que você acha disso, Matheus? O prazer é mais importante que o amor? Eu acho que uma coisa anda junto com a outra. Na minha opinião, Matheus, você me corrige se eu estiver errada, né? Eu acredito que quando você se envolve com alguém que você admira, que você tem essa vontade de completar o quebra-cabeça, de que a pessoa complete o seu quebra-cabeça, ainda que isso esteja no imaginário, como diz a Márcia, e que não seja possível, né? Mas eu acho que isso tudo remete ao prazer, né? Que é uma consequência quando você está feliz com alguém, assim. Tem essa questão do cheiro também, que a gente aprendeu também em programas anteriores, quando a gente falou sobre sexo tântrico, da importância do cheiro um do outro e dessas coisas todas, né? Mas como é que você vê isso, Matheus? Vou passar para você. O prazer é mais importante que o amor, o amor é mais importante que o prazer. É possível amar alguém que a gente não deseja?
A primeira coisa que eu me pergunto quando eu vejo isso é o que, que está se chamando por prazer. Qual prazer é esse? Porque se a gente estiver falando, por exemplo, de um prazer sexual, ok, esse prazer sexual, ele migra com o tempo. Um jovem tende a ter um apetite sexual muito maior do que uma pessoa com mais idade. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa com mais idade sinta menos prazer. É a questão que o prazer dela está em outros lugares, está em outras situações, e que é tão bom quanto, né? Então, agora, se a gente vai tratar como se fosse uma escolha binária, o que é melhor, prazer ou amor? Então vamos falar assim de uma coisa mais do prazer sexual. Vamos, o prazer no sentido carnal da coisa, ou amor no sentido de tranquilidade, serenidade? Depende de cada um. Como perguntar, o que é melhor, estrogonofe de frango ou de carne? Depende. Tem gente, Nescau ou Toddy? Eu conheço pessoas, atendo pessoas que responderiam categoricamente: prazer. Quis amar, mas o amor não é pra mim. Eu não quero uma relação longa, eu não quero uma relação estável, eu não quero aquele amor de casar e ter uma casinha branca com cerquinha. Eu quero a paixão, eu quero a volúpia, eu quero o prazer incondicional, aquela coisa insana. E a pessoa paga o preço por isso. Tem as, como já diria o Caetano Veloso, as dores e as delícias de ser desse jeito. Assim como já atendi pessoas que falam: não, ok, prazer é legal, mas o prazer também tem um preço muito caro, e o amor tem as delícias do amor, de uma relação estável, de uma segurança, muito me interessam. Então, para algumas outras pessoas, o amor no sentido de uma relação estável vai ser mais interessante. Fazendo um juízo de valor de o que é melhor, aí vai de cada um. Considerando que, nesse caso, eu estou colocando prazer como prazer sexual. Agora a gente pode entender prazer como diferentes coisas. Quem nunca sentiu um prazer inenarrável de sentar com alguém, tomar um vinho e passar a madrugada conversando? Às vezes uma conversa madrugada dentro é mais prazerosa do que uma noite de sexo. E aí? Quem sentiu mais prazer? Quem passou uma noite conversando, rindo, discutindo ideias, comungando futuros e planos? Ou a pessoa que conheceu alguém, foi para um motel, teve uma transa? Quem teve mais prazer? É relativo.
Sem dúvida é relativo. Acho que cada uma pensou na sua cabeça que é aquilo que a favorece, né? Ou os homens, o que os favorece e o que realmente sente, né? mas realmente é relativo. Mas quando a gente pensa hoje na modernidade, a gente pensa muito em receitas para o amor, né? A gente tem hoje esses coaches e essas ideias meio vendidas de como se comportar num relacionamento, né? O que você deve fazer? Eu sempre acho que dentro desses conceitos todos tem muito machismo enrustido, muitas questões que surgem desse amor romântico, né? Porque é muito difícil você ter uma fórmula, né, Matheus? Você já colocou aqui pra gente também essa questão que cada um é cada um. O Max escreveu aqui, somos todos Charlestim. É, com certeza. Olha, fique com essa frase pra você. Eu não tenho nada a ver com esse cara aí que eu acho um xarope. Mas o Max é muito bom nas tiradas dele. Obrigada pela participação, Max. Mas a gente vê muito assim, principalmente em vídeos do YouTube, questões assim, a gente vê muita hoje regras, né, de como você pode seguir para ter um relacionamento. Eu também percebo que nessa época, assim, pré-Dia dos Namorados, as pessoas que estão solteiras começam a ficar meio desesperadas e se sentirem super mal, né? Eu acho muito engraçado. A gente já viu aí no início do programa que é uma data puramente comercial, mas ela acaba provocando isso. E as pessoas recorrem, às vezes, a essas receitas, né? Ou buscam isso, mesmo que inconsciente, dentro das relações. O quão mal isso faz, tanto para a sociedade, Matheus, quanto para a vida dois?
Então, ontem eu estava participando de um evento e a outra palestrante, ela falava de como é que a construção do amor romântico, e é importante fazer esse recorte, que o amor romântico não tem nada a ver necessariamente com aquele romantismo que a gente conhece do mandar flores, abrir a porta do carro. É o amor romântico como um período histórico, um conjunto de valores e crenças. E você mesmo trouxe, como é que isso tem relação com o machismo, como é que isso tem relação com o capitalismo, com a noção do desenvolvimento de uma burguesia. Então, nós não nos relacionamos como nós nos relacionamos porque é da natureza humana. A gente aprendeu a se relacionar assim e aprendeu por um viés político-econômico. Aquela história da família nuclear, pai, mãe e irmão, é um motivo político-econômico, não mais que isso. Inclusive, se a gente for olhar, os casamentos, até há pouco tempo atrás, eles eram todos arranjados por motivos político-econômicos, por questões de terras, status, dinheiro, poder. E é o brinco, uma vez eu falei isso num programa de televisão que eu participei e a mulher ficou horrorizada, tanto que ela não me chamou de novo. O casamento começa a dar errado na história quando as pessoas começam a se casar por amor. Porque enquanto você casa, olha, você vai casar com essa pessoa porque ele pagou seu dote e tirou a família da esposa da miséria porque pagou um dote muito bom, etc. Ok, ela tem um contrato e até a morte separe, você vai ter que gerar tantos filhos. Inclusive, por exemplo, aquela ideia de que homem mais velho combina com mulher mais nova, que assim, tem que ter uma diferença de idade e que é super aceitável. Se a gente for olhar historicamente, os homens queriam as mulheres mais novas porque elas teriam mais condições de gerar mais filhos. Uma mulher mais velha já não poderia gerar tantos filhos. É por uma questão de prole. E aí o pessoal insiste em dizer muitas vezes, ah não, porque a mulher amadurece mais rápido. Da onde? É um pensamento machista. Se a gente olhar com mais carinho, a gente vê que isso tem até um fundo de razão, porque das mulheres muita coisa é exigido muito mais cedo, né? Enquanto o menino brinca de Hot Wheels, ou brinca de Vingadores, a menina brinca de arrumar casa, de passar roupa, de cuidar de criança. Então as meninas são apresentadas às tarefas domésticas, a algumas responsabilidades muito mais cedo. Enquanto os meninos muitas vezes resolvem as desavenças brigando, as meninas resolvem conversando e fazendo algum tipo de intriga, mas exercitando a sua linguagem e sua capacidade de articulação. Então, pensar nessa estrutura do amor romântico, ela não colabora. E você fala da data do Dia dos Namorados como uma coisa super para criar para o consumo. A gente vê eventos hoje no Dia dos Namorados para solteiros, para que os solteiros entrem na baladinha, no barzinho solteiro e saiam namorando, para fazer uma espécie de speed date. Então, sempre foi, se a gente for olhar as outras datas, Dia das Mães, Natal, essa coisa consumista, consumidora, está em todos os lugares. E o romantismo, é interessante a gente olhar quando que existe essas declarações de amor genuína, é naqueles momentos que a gente normalmente não tem nenhum motivo, aquela terça-feira, tarde, chuvosa, que não tem nada, que não existe comemoração, né? A gente tem hoje os relacionamentos de vitrine, de pessoas que postam nas redes sociais a alegria conjugal, mas fora das redes é um pé de guerra, Porque a gente quer aparentar estar feliz, a gente quer aparentar estar bem. Como se a gente... Parece que virou cada vez mais errado ou mais algo que deve ser evitado, ser solteiro ou estar sozinho. Eu escutei uma vez antes da pandemia, numa das últimas vezes que eu saí num barzinho, tinha uma mesa cheia de mulheres e elas diziam, e aquilo me chocou, né, que eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva, de hoje em dia é mais interessante ser divorciada do que ser solteira. Que ser divorciada quer dizer que alguém te quis em algum momento da vida. Eu nunca tinha parado para pensar isso, porque o peso que carrega alguém que é solteiro, como quem diz, gente, eu estou largado às traças, estou abandonado. Da onde?
Sim, eu acho, Matheus, que esse peso ainda duplica para nós mulheres, sabe? Porque sim, a mulher solteira, ela é vista ainda de uma... Eu, no caso, ainda mãe solo, sabe? É vista de uma forma, assim, a Amanda sabe disso também, a gente vivencia isso no dia a dia, como se você precisa da presença de um homem para te legitimar o tempo inteiro perante a sociedade, sabe? As pessoas vão te respeitar menos, elas vão te julgar de uma forma errônea. É engraçado, elas exigem isso. É como se fosse um padrão, uma normatização. Realmente você tem que... E daí surge esse desespero, eu acho que é de muitas pessoas de permanecerem sozinhas, né?